Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou o José Manuel Monteiro e esta semana vamos falar sobre literatura infantil. O passado dia 2 de abril foi o Dia Mundial do Livro Infantil. A esse respeito, é hoje meu convidado João Manuel Ribeiro, poeta e escritor de literatura infantil-juvenil, com mais de 50 obras publicadas, que é também editor e investigador nestas áreas. Fico por isso para ouvir esta conversa mais daqui a pouco no Lusofonias. Por agora, é tempo para ouvir Vitorino, Menina Estás à Janela. Depois, chega ao comentário do padre Tony Neves.
Estás à janela com o teu cabelo à lua. Não me vou daqui embora sem levar uma prenda tua, sem levar uma prenda tua, sem levar uma prenda dela com o teu cabelo à lua, menina. Estás à janela. Os olhos requerem olhos e os corações, corações. Os meus requerem os teus em todas as ocasiões. Menina, estás à janela com o teu cabelo à lua. Não me vou daqui embora sem levar uma prenda tua, sem levar uma prenda tua, sem levar uma prenda dela com o teu cabelo à lua, menina. Estás à janela.
Menina, estás à janela. E Vitorino, e agora no Lusofonias, o habitual comentário do padre Tony Neves.
Os gritos de aleluia têm uma vibração mais forte por terras de África. Vivi e continuo a viver esta Páscoa por terras de Moçambique. O calor é tórrido, as chuvas tropicais, muitas das estradas são picadas, transformadas em pequenos rios. As pessoas saúdam sempre, com sorrisos nos lábios. Dizem os especialistas nas liturgias cristãs que o tríduo pascal é uma única celebração. E é mesmo. Só que eu vivi a Quinta-feira Santa na paróquia da Natividade, nas periferias pobres e alagadas da cidade da Beira. Ali lavei os pés a dois anciãos, homens e mulheres, que muito têm de lutar para sobreviver e assegurar a vida das suas pobres famílias. Ali, com uma comunidade a transpirar, celebrei a instituição da Eucaristia. Depois, a Sexta-feira Santa já aconteceu mais a norte, noutra diocese, em Nampula. Presidia uma longa cerimónia da Paixão de Cristo, na paróquia de São Rafael. Depois de uma longa via sacra pelas lamas do bairro, a celebração teve a participação de mais de 1000 pessoas, sendo o momento mais forte o da adoração da cruz, que durou para cima de uma hora. E depois de mais uns tantos quilómetros, voltei a mudar de diocese, a entrar mato dentro, para a Vigília Pascal em São José de Itoculo, na diocese de Nacala. Muita gente concentrada à volta da fogueira, dezenas de batismos e casamentos, uma longuíssima celebração, sempre ao ritmo que a África nos habituou. E a Páscoa não se ficou pela vigília. A missa do dia seria celebrada debaixo de cajueiros em Cristo Rei de Jipuí, após 90 minutos de saltos na terra batida, muito esburacada pelas chuvas torrenciais destes dias. Muitos batismos e casamentos outra vez marcaram uma festa que durou a manhã toda e terminou à volta de uma chima, este prato tão típico destas paragens, que é composto por farinha de milho cozida, acompanhada de molho de um franguinho caseiro, muito duro para dentes europeus, é verdade, mas com um sabor que só o ar livre destas terras dá aos galináceos. Foi e está a ser uma Páscoa em grande. Eu escrevo e gravo esta crónica a olhar para o Pacífico Oceano Índico em Maputo, na hora de regressar a Portugal. Quero desejar a todos e a todas um santo tempo de Páscoa.
Foi o comentário do padre Tony Neves. Daqui a pouco vou estar à conversa com João Manuel Ribeiro. Vamos falar sobre literatura infantil. Está com o programa Lusofonias.
Saber onde vou,
se eu andar sem conhecer quem sou,
se eu falar e a voz soar com amanhã, eu sou.
Essa luz que apaga a noite em mim.
E se um dia eu disser que já não quero estar aqui,
só Deus sabe o que virá.
Só Deus sabe o que será. Não há outro que conhece tudo o que acontece em mim.
Se a tristeza é mais profunda que a dor,
se este dia já não tem sabor,
se eu beber dessa luz que apaga
A 2 de abril assinalou-se em todo o mundo o Dia Internacional do Livro Infantil, no dia do nascimento do escritor Hans Christian Andersen. Um excelente pretexto para conversarmos sobre a importância da leitura e o papel fundamental dos livros na infância. O meu convidado de hoje é poeta e escritor de literatura infanto-juvenil, com mais de 50 obras publicadas. É também editor e investigador nestas áreas. É com muito prazer que hoje recebo João Manuel Ribeiro. Seja bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui connosco. Uhum. Olhar para o livro infantil apenas como aquele livro com letras maiores e mais ilustrações é, digamos, no fundo, uma visão um pouquinho redutora. Um livro para crianças pode ser uma criação bem mais complexa do que, por exemplo, um livro para adultos.
Sim, eu acredito nisso. Eu costumo dizer que é efetivamente mais difícil escrever para crianças do que escrever para adultos. E a razão que eu costumo apontar é a seguinte: é que eu para adultos escrevo aquilo que eu quiser, como quiser, e ninguém tem nada a ver com isso.
Apenas... E haverá sempre quem entenda, não é?
E haverá sempre quem entenda. Ao passo que, quando eu escrevo para crianças, não. Porque o facto de eu ter aquele destinatário, do destinatário de livro ser uma criança, impõe-me logo algumas condições de linguagem, de capacidade de entendimento e até mesmo alguma sensibilidade ou cuidado na abordagem dos temas.
Um adulto escrevendo para um adulto é muito fácil. E um adulto que escreve para crianças, como é que faz? Põe-se no papel da criança, sendo que no seu tempo de criança o discurso seria muito diferente da criança de hoje, não é?
Obviamente. Aliás, há estudos que mostram que mesmo na literatura infantil juvenil a complexidade da linguagem tem diminuído. Ou seja, hoje escrevemos, muito, mesmo para crianças, muito mais, de modo muito mais acessível do que há uns anos atrás. Eu, quando escrevo para crianças, procuro efetivamente descobrir e encontrar a criança que vive dentro de mim.
Uma criança atual,
sim,
dos dias
sim,
de hoje,
sim,
não é?
Sim, sim. Porque eu acho que todos nós, pessoas humanas, guardamos dentro do coração uma infância e uma meninice, que é mais ou menos um lugar a que todos recorrem quando sentimos alguma frustração pelas vicissitudes da vida.
E são muitas, não é?
E são muitas, obviamente.
Como é que se faz este processo? Primeiro, cria a história e depois alguém vai ilustrar? Ou há uma ilustração prévia e depois cria-se a história? É um trabalho conjunto? Como é que se faz este processo?
Comigo sempre aconteceu o facto de eu escrever e depois alguém ilustrar. Ainda não me aconteceu o contrário, mas eu sei que há casos de colegas, que, por exemplo, a quem foram entregues umas ilustrações e eles tiveram de escrever...
Fazer
textos,
uma narrativa, não é?
Narrativa, exatamente. O processo mais comum costuma ser este, porque habitualmente o texto funciona como uma pedra de toque, como um motor para a ilustração e para o livro. A mim não me repugnaria, porventura, fazer o contrário. Eu ainda não fui desafiado, mas quando o for, creio que abraçarei com igual gosto.
Eu tenho uma dúvida que é, deve a ilustração refletir um bocadinho a história, ou seja, aquilo que está escrito em palavras, ou é um complemento da história?
Eu costumo brincar um bocadinho quando me fazem essa pergunta e dizer que a relação entre o texto e a ilustração é mais ou menos como a história do matrimónio. Há uns 50 anos atrás, o marido mandava na esposa e, portanto, ela obedecia e calava-se. O que eu quero dizer é que o texto mandava na ilustração, ou seja, a ilustração apenas refletia, traduzia...
O menino está feliz, aparece uma fotografia do menino feliz,
exatamente.
Não é?
Depois houve uma certa evolução e houve uma certa paridade, isto é, a esposa e o marido começaram a reconhecer-se mutuamente. Diríamos que houve uma época, em 60, anos 60, 70, em que o texto começou a ter... Era uma página para texto, uma página para ilustração. E a ilustração já nem sempre dizia exatamente
o que estava no,
que estava no texto. Hoje, corremos o risco do contrário, ou seja, de a ilustração começar a mandar no texto. Eu diria que um bom livro é aquele em que o casamento é feliz entre o texto e a ilustração. Porque ilustrar...
É que um não anula o outro,
exatamente,
será?
Eu acho que até um, de certo modo, complementa o outro. A ilustração não tem necessariamente de dizer exatamente o que diz o texto, porque uma ilustração é uma leitura do texto. Hoje até nos álbuns, nos livros ilustrados, o que acontece muitas vezes é que a ilustração até introduz elementos novos que às vezes não são tão perceptíveis no texto. O ideal seria que um texto sem uma ilustração não pudesse sobreviver, não fizesse sentido, e que a ilustração também sem aquele texto não fizesse sentido. É como se o texto e a ilustração fossem indissolúveis, não se pudessem separar.
Existe algum estudo que diz, ou em que se perceba se a criança interpreta mais facilmente a ilustração ou o texto?
Isso depende muito.
O que é que apela mais à criatividade da criança?
Isso depende muito da fase, da faixa etária. Nós hoje, quando falamos de criança, estamos a falar desde o nascimento até aos 18 anos.
Até aos 18 anos, é verdade.
E, portanto, o leque etário é bastante alargado. Nós, quando falamos numa primeira infância, eles prestam sobretudo atenção à ilustração. E o que os cativa é a ilustração. Há estudos feitos, sobretudo no Canadá, que mostram, por exemplo, quando os pais leem à noite um livro infantil e vão mostrando as ilustrações, que os filhos, quando chegam aos amigos, contam aos amigos a história, contando a história exatamente, o texto, a partir das ilustrações. Ou seja, aquilo que guia o fio condutor da narrativa são as ilustrações.
Ou seja, podemos dizer que, nesse caso, o texto é para o pai, a ilustração é para o filho.
Exatamente, exatamente. E há aqui depois uma simbiose entre as duas. Quando é na idade escolar, em que eles começam a ler, a ter uma certa apreensão do texto, às vezes já é o contrário que acontece. E na adolescência, se bem que eu acho que é muito complicado hoje termos bons livros para a adolescência. Nós temos alguns escritores em Portugal que efetivamente cumprem essa missão, mas não é fácil escrever para a adolescência, porque é a idade em que os temas têm de ser apelativos, a escrita tem de ser, tem de ter uma certa comicidade, não pode ser uma escrita simples, mas também, não, por outro lado, não pode ser demasiado complicada.
Não se pode tratar como criança, mas também não se pode fazer como adulto, não é?
Pois, um adolescente é aquele que não é.
Que não é.
Porque não é criança, mas também ainda não é adulto, portanto, o adolescente é aquele que não é. E é muito difícil um escritor focar-se nessa perspectiva. Mas isso também acontece. Eu acho que o ideal seria que, efetivamente, as duas dimensões, quer o texto, quer a ilustração, convivessem em harmonia. É evidente que só na literatura infantil-juvenil é que existe ilustração. Na outra literatura, habitualmente, a ilustração não é preciso. Se bem que hoje, por exemplo, têm surgido aí no mercado alguns livros bastante interessantes. Por exemplo, o Diário de Anne Frank e o Velho e o Mar, do Hemingway, que a Porta Editora publicou agora, são novelas gráficas. Ou seja, associa-se o texto clássicos, alguns que nós conhecemos, a um tipo de ilustração / BD que seduz muito os adolescentes e os adultos. Eu tive o cuidado de ver com pormenor os dois e acho aqueles livros absolutamente fabulosos.
Ainda há pouco tempo foi premiado um livro do Richard Zimbler para criança.
Exatamente.
E era aliás por aí que, também que a próxima pergunta, ou seja, o que é que faz com que grandes escritores queiram também ter na sua experiência um ou dois livros infantis?
Eu acho que isso às vezes passa por questões de índole comercial. Ou seja, apesar de tudo, os livros para crianças ainda têm bons...
Vendem bastante.
Bons, entre aspas, clientes. Vendem bastante. E, portanto, às vezes as editoras seduzem os autores para adultos a escrever para crianças. Não é o meu caso, porque é precisamente o contrário. Eu praticamente só escrevo para crianças. E de vez em quando publico um outro librito para adultos. A escrita para criança para mim foi uma descoberta, porque eu só muito tardiamente, há 10 anos atrás, é que descobri a escrita para crianças.
Como é que fez essa descoberta?
Pois eu colaborava num colégio e dava aulas lá, e um dia, na sala dos professores, uma colega disse: olha, porquê é que não escreves uma história de Natal aqui para os miúdos do colégio? E eu, sinceramente, não achei muita piada a ideia. Mas naquele dia, quando cheguei a casa, assim no silêncio, saiu uma história de Natal. E eu, passado uma semana, reli a história e pensei: isto, de facto, não está mal. Pedi a uma amiga minha que fizesse os desenhos, ela fez, e eu, passado um tempo, cheguei ao colégio com as ilustrações e com o texto, e o colégio editou o livro, e o livro teve bastante sucesso, e eu pensei: se calhar eu tenho...
Porque não?
Se calhar eu tenho jeito. E foi, depois, no ano seguinte, voltei a escrever outra, e outra, e outra, e outra, e já lá vão 52 livros.
O que é que define um bom livro infantil?
Tem de ser um bom texto, e quando digo um bom texto, tem de ser um texto que tem de estar bem escrito linguisticamente, mas também tem de ser um texto que seja literário. Isso é que me parece que é difícil, porque havia aí uma distinção a fazer prévia e importante, que é: há livros para crianças e livros de literatura
infantil.
Para crianças, literatura infantil, que são duas coisas completamente diferentes. O livro para crianças é um livro que pode ser... não tem objetivos de educação literária, vamos dizer assim. Um livro de literatura para criança é um livro que tem algumas funções, e a função de despertar para a imaginação, de fazer captar pela metáfora. Portanto, utiliza as figuras de estilo, as figuras linguísticas, de modo a captar a atenção e a imaginação das crianças. É evidente que às vezes não é fácil distinguir a fronteira entre um e outro, porque as fronteiras são muito permeáveis, mas eu diria que um bom livro para criança tem de ser um livro metaforicamente forte. Por exemplo, há aí uns livros que usam muito a personificação, por exemplo, O Tigre que Veio Tomar Chá, há tempo teve uma polémica nas redes sociais. A personificação aqui é aquele tigre, utiliza-se um tigre porque os animais são muito caros às crianças, as crianças são muito sensíveis à figura dos animais, mas quando vemos um tigre a vir tomar chá, aquele tigre, estamos exatamente a ver que não é exatamente um tigre no sentido
como nós o conhecemos,
que nós o conhecemos, não é? Vamos dizer assim, no fundo aquela personagem assume uma performance, assume um caráter de um animal para despertar a atenção, uma maior atenção da criança, porque se fosse um senhor também a narrativa funcionaria, se calhar não tinha tanto poder.
O impacto, não é?
O impacto, exatamente. E portanto, penso que essa é uma das razões, a metáfora. Depois, outra razão tem a ver também com a imagética, ou seja, quanto mais o texto suscitar e despertar a imaginação das crianças, melhor. Por exemplo, habitualmente as crianças gostam muito das coisas do reino do contrário, do mundo às avessas, do mundo de pernas para o ar, das coisas estarem de cangalhas, que é uma expressão que para a qual eu nutro um grande carinho, porque a minha avó dizia que o meu avô era o avô cangalhas, porque no fundo eles gostam de onde se reconhece pequeno, pôr-se grande, onde magro, gordo. No fundo são as antíteses e os paradoxos que funcionam muito bem para eles. Depois ainda uma terceira característica, se quisermos apontar, tem a ver com a articulação então entre o texto e a ilustração. A ilustração pode potenciar também a imaginação, pode potenciar o replicar da escrita do próprio texto e às vezes do desenho. E eu vou a muitas escolas, por exemplo, e eu vejo imensos desenhos de por exemplo, um livro que eu publiquei chamado O Senhor Péssimo, que é o máximo, não é? Vejo mesmo o Senhor Péssimo replicado em montes de desenhos.
Porquê? Há vários Senhores Péssimos.
Há vários Senhores Péssimos. Porquê que fazem isso? Porque aquele Senhor Péssimo desperta neles algum tipo de criatividade, de imaginação, etc. Claro que nós, quando falamos de literatura infantil-juvenil, não podemos esquecer que há aqui uns senhores, ou umas senhoras também, que são os mediadores. E os mediadores são os educadores, no caso do jardim de infância, os professores, no caso da escola, e em todos os casos os pais, que são sempre os primeiros.
Em último e em primeiro grau, não é?
Em último e em primeiro grau, são sempre os principais mediadores.
Aliás, falando do mundo ao contrário, não acha que o mundo está ao contrário, precisamente porque muito cedo os pais colocam à frente do filho o telemóvel e o tablet para verem jogos, para brincar, e não colocam o livro infantil?
Isso é verdade, mas isso é uma questão de não literária, é uma questão de educação e de valores.
Ou seja, mas não acha que todos nós vamos reconhecer a vantagem de ter o livro na mão,
sim,
mas não acha que os livros, como nós os conhecemos, livros infantis, podem correr algum risco nesse sentido?
Eu acho que todos os livros que nós conhecemos correm o risco. Acho que o risco é menor para os livros infantis. Vou-lhes tentar explicar porquê. Porque o destinatário do livro é alguém que ainda está numa fase de crescimento, que precisa de tocar o livro, se for um bebê muito pequeno, de o morder, de o molhar, e portanto, eu acho que o livro infantil, o livro de literatura infantil ou juvenil, ainda é um objeto físico. E um objeto físico que exerce bastante poder.
O tablet também.
O tablet
e tem
também
a imagem em animação. Portanto, enquanto que no seu livro tem, por exemplo, a girafa desenhada, no tablet, por exemplo, a girafa fala, ela brinca, ela move-se. Aliás, pode inclusive levar a criança a mover a girafa para onde ela quiser.
Obviamente, eu reconheço a validade do argumento, mas a diferença está aí entre eu ver uns quadros do Miró no tablet e vê-los no museu.
Eu prefiro o livro, atenção. Tenho que fazer aqui uma declaração de interesse, eu prefiro o livro. Mas, de facto, é muito usual vermos os miúdos muito cedo a brincar com esse tipo de...
Sim, sim, mas isso são livros infantis que habitualmente se prestam ao jogo, a algum tipo de... Imagino, escolhe o final...
Há lugar para todos.
Há lugar para todos, sim, 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 sim. Eu acho que, havendo esse... reconhecendo esse perigo, acho que os livros infantis e concretamente os livros de literatura infantil ainda serão daqueles que serão menos ameaçados, porque há a dimensão física, porque há a dimensão da ilustração, porque há aquele aspecto do tocar, do levar, etc., que também existindo no tablet é ligeiramente diferente.
E é algo que fica para o futuro. Ou seja,
sim, isso também.
Eu quando muitas vezes vou à casa dos meus pais, pego naqueles livros que eu li e transporta-me para a minha infância. O caso destes livros acontece o mesmo, não é? No tablet não. Os pais também querem muito isto para os filhos, um dia mais tarde, não é, recordarem os momentos em que, quando iam para a cama, o pai lia o livro e por aí fora, não é?
Isso tem a ver com a dimensão física do livro, que é muito importante, porque mesmo havendo o repositório digital, é muito mais fácil ter um livro, a gente pega nele, cheira, vê, olha, ficou amarelo com o tempo, passou, escrevi, sublinhei.
O que eu sublinhei, exatamente.
Num livro digital, isso é um bocadinho mais difícil. Eu acho que isto tem a ver com uma certa corporeidade que é própria da existência. Às vezes costumo brincar, é assim, eu posso explicar a uma criança, um adolescente o que é um beijo. Dar-lhe uma explicação técnica, científica, o mais aproximada que eu conseguir. Mas isso não dispensa que ele faça a experiência de dar um beijo.
Tem que fazer. Aliás, vai muito às escolas, não é?
Portanto, vou muito às escolas, sim.
Qual é que é o papel da literatura nas salas de aula? E é importante o papel do professor?
É muito
para incutir o gosto pela leitura.
Vamos começar pelo papel do professor, porque eu acho que uma coisa decorre da outra. Ou seja, um bom professor de educação literária, vamos dizer assim, é, em primeiro lugar, aquele que gosta de literatura para crianças. Gosta de literatura em geral e, sobretudo, para crianças. E ele desempenha um papel fundamental. Porquê? Porque é ele que pode seduzir as crianças em idade escolar, apesar de tudo, colhem muito exemplo, testemunho da vida dos seus pais, dos seus educadores. Se eles percebem que o seu educador, o seu professor gosta de histórias, gosta, por exemplo, de poesia, das rimas e de brincadeira, e eles aderem facilmente a isso. Também percebem o contrário. Se o professor não gosta, eles também captam isso. Essa é a responsabilidade e a tarefa de ser professor. Professor hoje é que a educação não se faz tanto. Antigamente a educação é a instrução. Hoje a educação é um bocadinho mais do que isso, mesmo na escola, supera a mera instrução. E, portanto, o professor está sempre permanentemente posto em causa, habitualmente avaliado. E, portanto, isso é importante. Eu acho que a educação literária e os livros de literatura são importantes na escola. Porquê? Porque a literatura cultiva a excelência da língua. Portanto, se eles leem livros de literatura, em princípio vão aprender bem os bons usos da língua. Vão aprender a escrever, a falar, a expressar-se corretamente. E eu penso que isso pode ser, é uma ferramenta quase invisível, porque ninguém está ali a explicar-lhe, olha, vê como o escritor escreve bem, vê como está bem construída esta frase. Não precisa de explicar.
Intrinsecamente aquilo é assimilado, não é?
Eu costumo dizer que os livros de literatura na escola funcionam, é uma educação por osmose. Ou seja, o facto de estar ali presente é uma educação quase indelével, deixa marcas, mas não são facilmente identificáveis essas marcas. Isso, há estudos que mostram isso, por exemplo, há estudos que mostram que miúdos que leem livros desde muito cedo têm um vocabulário muito mais rico, um vocabulário maior, são capazes de um poder de comunicação e de oralidade muito mais forte. Isso, há imensos estudos que mostram isso. Eu até nem percebo como é que há certas coisas que alguém ouse porventura pôr em dúvida.
Faz bem.
É como o sol. Nos bebés é preciso vitamina D. Qual é a receita? Apanhar sol. Nas crianças é preciso educar, é preciso formar. Qual é a receita? Ler bons livros.
Ora, cá está a fórmula. Recordo que estamos aqui no Lusofonias, à conversa com João Manuel Ribeiro sobre literatura infantil. É autor de livros infantis, mas é também, além de autor, é também investigador nestes domínios, nestas áreas. Aliás, a sua tese de doutoramento foi sobre a poesia na escola. O que é que a poesia tem de mais específico dentro do mundo da literatura infantil?
Eu queria dizer que a declaração de interesses, não é? Porque eu costumo dizer que eu, a partir de uma altura da minha vida, a minha missão tornou-se disseminar a poesia. É como se eu tivesse a função de contaminar as pessoas com este vírus de
um bom
poesia.
Vírus. Este é um bom vírus.
E, portanto,
não é?
Como eu gosto de poesia, queria ressaltar que pode sentir-se, pressentir-se que a conversa é assim um bocadinho afetada. E é, ponto final. Eu acho que a poesia é um tipo de texto como nenhum outro. Se nós, há uns filósofos da estética que dizem que se eu conseguir transformar um poema numa paráfrase, significa que o poema é mau, o poema não é suficientemente bom. Porquê? Porque há um conjunto de características no poema, que seja a rima, o ritmo, a métrica do poema...
Há uma série de regras,
a
não é?
A forma, uma série de regras, que só existem neste tipo de texto, que se a gente lhes retirar estas características, ele deixa de ser este tipo de texto. É aquilo que se chama o valor intrínseco, não é? Porque este tipo de texto tem um valor intrínseco muito forte, é por isso que eu acredito que ele também tem um valor instrumental muito forte. Ou seja, eu faço essa experiência quando eu vou às escolas e canto ou recito um poema com uma rima muito acentuada, com uma métrica muito melódica, isso desperta e capta a atenção dos miúdos. Eu acabei de publicar recentemente um livro chamado Pó, 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 Tiro, Liro, Ló, que é um livro que tem um CD acompanhado, e o livro faz um sucesso terrível, porque as músicas são muito dinâmicas e, sobretudo, são muito, muito
ritmadas,
muito ritmadas, assentes na questão da rima. E, portanto, eu acredito que isso provoca moça no coração e também na inteligência dos leitores. Porque a Sofia de Melo Breiner, num livrinho chamado O Meu Primeiro Livro de Poesia, tem um posfácio em que diz que as crianças são crianças, mas não são patetas. E às vezes dá um bocadinho a ideia de que nós desvalorizamos, menosprezamos a
inteligência. Porque são crianças, não é? Porque
exatamente.
São, é ao contrário.
Nós aqui no Norte até dizemos é canalha, como se fosse assim um termo pejorativo para retirar o valor. Eu acredito que as crianças têm a sua inteligência. E mais, que a sua inteligência, porque às vezes não obedece aos convencionalismos de adultos, é uma inteligência muito mais arguta, muito mais incisiva.
E honesta, e verdadeira. E honesta. Não é? Quando não gosta, não vale a pena.
Claro,
não é?
As melhores perguntas que me fizeram até hoje foram em escolas. As melhores perguntas, as mais... Claro que não acontece todos os dias, obviamente. Mas de vez em quando há perguntas que me deixam a pensar assim durante um largo tempo. Nunca ninguém me perguntou isto. Como é que eu responderei a isto honestamente? E, portanto, eu acho que depois a educação literária tem um aspecto que é... Não é uma educação que se faz de uma vez para toda a vida. É uma educação que exige continuidade. Portanto, faz-se hoje e amanhã, porque a pessoa vai crescendo.
Mesmo nós, adultos,
mesmo nós,
não é? Estamos em questão da aprendizagem. Quando assim deixa de ser, portanto, a vida acabou, não é?
Exatamente. Mas quando se integra na escola, a gente diz, adquiriu aqueles conceitos básicos. Sabe ler, sabe escrever, sabe contar. Ok, quando se fala em educação literária nunca se pode dizer ele sabe o que é uma metáfora, o que é isto, o que é aquilo. Não sabe, nem precisa saber. Porque a criança cresce, porque os textos também crescem, surgem novos autores, novos livros e, portanto, este é um trabalho permanente. Ou seja, a educação literária nunca acaba.
E falar corretamente um bom português é sinal de que a educação foi bem feita, não é? Portanto,
eu acho que sim.
Intrinsecamente, acho que, mais uma vez, lá está.
Sim, acho que os textos de literatura infantil têm muita importância e são decisivos, sim. Essa função.
Nós estamos nos últimos minutos da nossa conversa. No entanto, vou-lhe fazer uma pergunta que nunca ninguém lhe fez. Fale-me dos seus dois novos livros que agora a Porto Editora tem no seu catálogo. Aliás, a Porto Editora agora a demonstrar também o interesse pela literatura infantil e tem dois livros seus
que
estão aí.
A Porto Editora há muito que mostra interesse pela literatura infantil.
Mas acentuou, é pelo menos a percepção que
sim,
eu tenho.
Sim, acentuou,
não é?
Sim, parece-me que sim, efetivamente. Pronto, eu há 10 anos que escrevo e que publico, e ao fim de 10 anos a Porta Editora viu alguma coisa em mim, ou pelo menos nos meus livros, nos meus textos, e publicou dois livros, um inédito chamado Os Animais que Tive, este livro nunca tinha sido publicado, e o outro chamado Poemas para Brincalhar, que é a terceira edição deste livro. Este livro foi publicado por uma editora anterior, pela 30 por uma linha. Este foi o livro que eu mais vendi em escolas até hoje. Este livro já vendeu mais de 6 mil exemplares, o que para Portugal não é assim de menosprezar. E a Porto Editora decidiu publicar neste livro. Eu acho que a razão é simples. Se nós percorrermos um bocadinho os manuais do primeiro ciclo da Porto Editora, nós encontramos muitos poemas deste livro lá nos manuais. E também até nos manuais do segundo ciclo. Há alguns poemas deste livro que estão em gramática. E, portanto, quando eles me vieram solicitar se eu me importava que eles fizessem uma edição uma terceira edição deste livro, eu disse que não, compreendo perfeitamente.
Ou seja, é um livro que é um excelente complemento para as aulas.
Sim, para as aulas e para os manuais que eles produzem, mesmo para o trabalho que eles fazem de acompanhamento dos professores, de produção de materiais pedagógicos, etc. O Outro, Os Animais que Tive, é um livro que curiosamente resulta e é a expansão de um poema que está no Poemas para Brincalhar, que se chama Eu Tive, que é um poema que eu canto muito em escolas, brinco com o nome dos professores, brinco com o nome dos alunos, e este poema, que tem apenas 4 quadros, ao fim de alguns anos tem umas 50 ou 60, e algumas delas estão aqui neste Animais que Tive. Eu acho que a ilustração também é muito feliz.
Não está a chamar animal aos professores, pois não?
Não estou a chamar animal a ninguém. Eu costumo dizer que às vezes é uma forma de comicidade, porque hoje uma das coisas que funciona muito bem junto dos alunos é um certo humor. E eu acho que educar pelo humor e educar pela arte é uma sabedoria.
Disse humor ou amor?
Humor. Mas também pelo humor.
Pelo humor, exatamente.
Pelo humor também.
Exatamente.
Mas pelo humor pode ser mais vago, as pessoas podem dizer, mas o que é isso do amor? Como é que funciona e tal? Já lá o Luís Vaz de Camões teve essa dificuldade em definir o amor.
E não, acho que nunca ninguém conseguiu definir, não é?
Nunca ninguém. Porque é um daqueles substratos, daqueles...
Ou
daqueles...
Se sente, e cada um sente à sua maneira também, não é? O amor,
exatamente. E é um nome, assim, que não é concreto, portanto, é muito difícil, cada um experimenta, cada um tem a sua. O humor, a gente sabe, no fundo é a arte de rir ou de fazer a rir.
Ficar bem disposto, não é? A provocar esse sentimento.
Sim.
João Manuel Ribeiro, só para terminar, em outubro passado lançou uma revista chamada A Casa do João, uma revista infantil e infanto-juvenil, digamos assim, não é? É gratuita e é trimestral. Como é que surgiu a ideia, eu vou buscá-la porque ela está aqui na minha mão, como é que surgiu a ideia de criar esta revista?
Eu já há muito tempo que tinha essa ideia. Eu desde que comecei a visitar escolas percebi que os professores precisavam muito de ajuda. E eu digo que essa revista é uma revista destinada às crianças, mas que chega a elas por via dos educadores, dos professores e dos pais. Porque é impossível chegar às crianças sem os seus mediadores. E, portanto, esse, de certo modo, é um subsídio para os formadores. O formato é A4, ela já é disponível em papel, digital e PDF. Se podem descarregar a revista para imprimir, imagino que há um professor que quer fazer um exercício que está aí, umas palavras cruzadas. Vai lá, imprime, manda imprimir essa página, ela sai em formato A4. Ela é trimestral, sai em outubro, em janeiro, em abril, está a sair agora o terceiro número. E depois vamos fazer um número especial de férias, completamente diferente dos outros. E esse é um conceito novo em Portugal, mas é um conceito já com algo.
Que existe lá fora, não é?
Existe lá fora, que no fundo isso é uma revista de autor. Por exemplo, eu inspirei-me muito para essa revista numa outra espanhola chamada La Página Escrita, que é de um escritor catalão chamado Jordi Sierra y Fabra. No fundo, ele é o diretor da revista, é o principal mentor da revista, que é o que acontece também aí. E eu não queria que a revista ficasse cristalizada, ou seja, que vamos sempre introduzindo coisas novas. Nós habitualmente temos sempre um escritor, um ilustrador, que trabalharam alguma vez em algum livro em conjunto, recomendamos alguns livros, há dicas de escrita, há artigos vários, há participação dos alunos com poemas.
Há entrevistas, não é? Que eu estou aqui a ver uma entrevista,
sim,
não é?
Sim, de um estudo, habitualmente é um escritor e um ilustrador que tenham trabalhado juntos em algum livro. Portanto, a revista é muito variada. Eu, inicialmente, fizemos a revista...
E muito agradável, muito bonita. Portanto, ela está aqui, eu estou a vê-la,
sim,
é muito bonita.
Sim. Fizemos em papel e em digital, porque eu pensava que o digital ia ter um grande sucesso. A verdade
e está a ter
é
mais o papel.
É o papel. Nós, neste momento, já não temos revistas nem do primeiro nem do segundo número e vamos ter de aumentar a tiragem para 1.500 exemplares, o que aumenta consideravelmente as despesas.
E era isso que eu lhe ia perguntar. Esta revista, ela é gratuita, portanto, não tem despesa nenhuma para a pessoa que a adquire, não é? Que a quer. E ela pode ser encontrada como? Além do digital, já percebemos, sim, como, mas o formato de papel, este que eu tenho na minha mão,
ela não se encontra à venda, basta-nos pedir por e-mail para acasadojoao2017@gmail.com e nós enviamos gratuitamente.
Nomeadamente para aqueles países lusófonos que nos estão a ouvir
já
neste momento.
Estamos a mandar para o Brasil algumas, para a Angola também umas 3 ou 4, portanto basta pedir que isso vai gratuitamente.
Portanto, nomeadamente aqueles que nos ouvem fora de Portugal, no espaço lusófono, como é que podem pedir? Repita-nos o e-mail.
Basta por e-mail acasadojoao2017@gmail.com
e pronto.
Enviar a direção completa e nós enviamos.
Estamos a chegar ao final da nossa conversa. O tempo passa mesmo a correr. Só para terminar mesmo, a última pergunta, que é aquela da praxe. O que é que lhe falta ainda fazer como escritor? Qual é, assim, o grande sonho, o grande desejo?
Eu acho que a única coisa que me falta escrever é escrever um romance para adultos. Ando a fazer investigação há muito tempo. Eu gostava de fazer...
Uma coisa histórica?
Não, gostava de fazer uma coisa sobre a problemática do mal. Há um problema que a mim me incomoda tremendamente, que é porque é que há pessoas que são consciente e assumidamente más. E eu gostava de um dia escrever um romance sobre isso. Reconheço que o tema é difícil.
É como o amor, não é?
Sim.
A maldade é uma coisa
e
que...
tem contornos muito filosóficos e até teológicos e tal. Mas eu...
Psicologia entra muito aí também.
Sim, eu ando a investigar. Pode ser que um dia, se eu me encontrar assim com coragem interior, pode ser que surja, que apareça.
Muito obrigado por ter estado aqui no Lusofonias e muito obrigado por ter portado às nossas crianças tão belos livros.
Muito obrigado.
Quando o nosso filho crescer, eu vou lhe dizer que te conheci num dia de sol, que o teu olhar me prendeu e eu vi o céu em tudo que estava ao meu redor, que pegaste na minha mão naquele fim de verão e me levaste a jantar, ficaste com o meu coração e como numa canção fizeste-me corar. Ali eu soube que era amor para a vida toda, que era contigo a minha vida toda. Saber melhor como é que veio ao
em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe duas sugestões para a próxima semana. No próximo sábado, dia 14, a Pastoral Universitária de Braga organiza um torneio intercultural de futsal inserido no projeto Encontro de Culturas. Vai ser assim uma oportunidade de promoção da inclusão de jovens universitários provenientes de países estrangeiros, em especial os países de expressão portuguesa. Também no dia 14 tem início mais uma edição do Creole Jazz Festival na cidade da Praia, em Cabo Verde. O festival vai ter a atuação de Sara Tavares e de Seu Jorge, entre muitos outros artistas. Já sabe que pode encontrar toda a informação sobre estas e outras iniciativas no Facebook do Lusofonias. E assim terminamos mais um programa Lusofonias, este em que falamos sobre livros infantis. Lusofonias é um programa da responsabilidade da FEC, da Fundação Fé e Cooperação, numa parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana.
Alunque un coche, por favor.
Lisa, I'm gonna lay nam na lo, deji vangi va pambito lo ni ma kwa vanga buya muteka, alungem koti we babo, ni beki sa fambu, jakumulanja, asa filweyo, kawano, deji vangi va pambito lo ni ma kwa vanga buya muteka, alungem koti we babo. Alungem koti we babo,